RFI convida.
Raquel Miura.
Está com a gente hoje Ariel Fingerut, cientista social especialista em relações internacionais, doutora em ciência política pela Unicamp. Olá, doutor Ariel.
Olá, Raquel. Muito obrigado pelo convite.
Doutor Ariel, a insistência da família Bolsonaro, de ministros do governo, em apoiar Donald Trump, no momento aí em que o americano se vê em acusações graves para se manter no poder, contestando as eleições, Eduardo Bolsonaro foi até a Casa Branca a convite da filha de Trump, isso não prejudica de alguma forma a imagem do Brasil?
Eu diria que sim, essa postura assertiva e ideológica da família Bolsonaro atrapalha os interesses do Brasil, especialmente considerando a tradição da diplomacia brasileira, que sempre foi multilateralista, que sempre apostou numa espécie de soft power, né, como um ator que articula os interesses internacionais, que participa de debates relevantes, que tem credibilidade internacional. Então, na medida em que o Brasil adota uma agenda ideológica e agressiva em relação ao multilateralismo, é como se estivesse rompendo com essa longa tradição multilateral da diplomacia brasileira. E isso foi construído em séculos, né? E, de repente, em 2 anos você mina isso. Porque a credibilidade, de certa forma, é assim. Você demora para construir e você perde rapidamente. O estrago que eles fazem é esse. Quer dizer, o Brasil virou um país pária ao debate, né? Ele não articula mais discussões, ele não é chamado para reuniões importantes, enfim, ele é sempre colocado junto com os outros países que têm uma agenda ideológica.
E o governo Joe Biden, o que a gente pode esperar? O senhor acredita em retaliação?
Olhando pela perspectiva do governo Biden, eu acho que eles não têm um interesse de confrontar, digamos assim, ter uma agenda de confronto com o Brasil. Eles vão tentar rearticular as organizações internacionais, os acordos, os regimes internacionais, por exemplo, a questão de mudança climática, papel da ONU, do Conselho de Segurança. E para isso eles vão precisar de diplomacia, né? Não de retórica. Agora, dentro do Partido Democrata, você tem atores e movimentos, né, políticos que têm interesses que sim se chocam com os interesses do governo Bolsonaro. O principal deles é a questão climática e de combustíveis fósseis, uso de biocombustíveis, né? Então, nesses dois pontos, a política energética e a política ambiental, são os pontos em que, eventualmente, alguns conflitos poderão surgir, talvez daqui a 1 ano e meio ou 2 anos, né?
Pois é, tem uma hora em que o comércio, os negócios precisam prevalecer, né? Dá para ter esse discurso ideológico e, ao mesmo tempo, ser pragmático nos negócios?
Bom, nesse ponto, o Brasil, pensando na sua diplomacia, já está isolado, né? Quer dizer, a gente não tem uma boa interlocução com a Europa, a gente não tem uma boa interlocução com vizinhos da América do Sul e não estamos construindo as bases para essa boa interlocução com o governo Biden nos Estados Unidos. Esse isolamento do Brasil força, digamos, dupla agenda de política externa, que seria uma agenda ideológica e uma agenda mais pragmática. Eu acho que no caso dos Estados Unidos, até por não achar um outro caminho, vai ser construído um pouco nesses termos. Quer dizer, o governo Bolsonaro irá atacar pontualmente e eventualmente o governo Biden, representando tudo aquilo que ele é contra, mas também, por necessidade, vai ter alguns canais mais, digamos assim, pragmáticos, né? Tentando manter os interesses mínimos do Brasil nessa relação, considerando que é o segundo principal comprador de commodities e segundo principal parceiro depois da China. Então isso tem que ser mantido de alguma forma. E isso ocorre já em outros países, né? Se a gente for pensar, países têm posições ideológicas muito fortes, né? Se a gente for pensar Israel, se a gente for pensar o Irã, esses países acabam tendo também uma agenda paralela à questão ideológica. Então, eles também constroem relações mais pragmáticas, mesmo com países que são considerados adversários ideológicos, né?
Ariel, parece que Trump é abandonado, inclusive por alguns de seus apoiadores, nessa retórica aí contra o resultado das urnas, se ancora em quem ainda lhe dá guarida, Bolsonaro, que tem falado em suspeição da eleição americana. Mas, de prático mesmo, o governo Trump não ajudou o Brasil, né? Visto, por exemplo, a OCDE e mesmo taxas sobre minérios.
É verdade, você tem razão. Em 2 anos o Brasil não conseguiu nenhum ganho concreto nessa relação. Então, se a gente for avaliar objetivamente, foi uma aposta que o Brasil perdeu, né? Para os Estados Unidos foi interessante porque ele conseguiu algumas vantagens de barganha, interesses do meio oeste americano, coisas ligadas ao etanol, ligadas a setores específicos da economia americana. Mas eu não diria que o Trump foi totalmente abandonado pelo Partido Republicano. Apesar de ser quem ele é, né? Toda a sua forma agressiva, todas as suas tentativas de minar instituições, o seu discurso elogioso a ditadores, as suas críticas à União Europeia, à ONU, a sua postura na pandemia, quer dizer, apesar de tudo isso, ele ainda conseguiu praticamente quase 50% dos votos, né, da população que votou, considerando que o voto é facultativo. E isso não é desprezível, né? Quer dizer, eu acho que ele ainda continua relevante. Ele mesmo já se coloca como candidato da próxima eleição, então talvez ele articule uma candidatura. Não sabemos se isso vai ser bem sucedido ou não. E com certeza outras figuras, e isso já acontece hoje, né? Já há uma articulação de senadores assim, assumindo essa retórica de que a eleição foi roubada, de que é preciso rever o resultado. Quer dizer, mesmo se eventualmente ele perder espaço no Partido Republicano, outros candidatos irão copiá-lo ou tentarão reclamar essa herança do Trump, né? Então ele não está totalmente fora do jogo político.
Ariel Fingerutti, obrigada pela participação.
Muito obrigado, um abraço.